Nosso colunista Emir Sader, especialista aqui na América Latina, cientista político e sociólogo. Olá, Emir, bom dia.
Bom dia,
Emir, olha, a novidade é a seguinte de hoje, a gente vai te contar. O ex-presidente Lula estará aqui na Rádio Brasil Atual.
Já botei no meu Facebook.
já rodou, tá todo mundo postando, né?
É com colibri,
exatamente. E Emir, me conta, enfim, a importância, né, também do Lula também participar na hora do rango.
Eu fiz entrevistas para rádios do interior do Brasil, mas em geral do Brasil também das capitais. Tá? Uma vez eu estava no Nordeste e eu vi uma rede de rádios simultâneos, assim, ele dando uma entrevista, rádio de todos os estados do Nordeste. É uma audiência impressionante, o pessoal escrevia, comentava. Então tem uma penetração enorme, né? Está fazendo muito bem ele em dar esse tipo de entrevista. E agora com vocês é diferente, porque é uma grande cidade, uma grande audiência, né? Vai ser uma grande entrevista, com certeza.
Com certeza. E, Emir, então vamos falar agora da Cristina Kirchner, né? Que ela protagonizou aí um grande ato aí de massas no campo do Racing, lá na Argentina, né? Conta pra gente.
Vamos falar o seguinte, o Racing era o time do Perón, embora o time mais popular lá é Boca Juniors, acabou de ser campeão de novo, é o Flamengo, é o Corinthians lá, mas não sei se é por isso que escolheram, mas o campo do Racing, muito popular, ela fez o lançamento da frente dela. Ela não aceitou ir na consulta interna para decidir se ela seria a cabeça de chapa para a lista de eleição de senadores do segundo semestre desse ano. Um ex-ministro dela, brigado com ela, o Florencio Randazzo, também é candidato e iria disputar com ela. Mesmo ela ganhando, ela não quis submeter a essa circunstância. Abandonou o nome do Partido Justicialista, que é o nome histórico do peronismo, fundou uma nova frente e fez o lançamento dela num ato espetacular no estádio do Racing, superlotado. A modalidade também foi muito legal, porque ela falou o tempo todo, mas ela, depois de um certo momento, ela começou a chamar pessoas, chamou estudantes que tinham tido bolsas e perderam a bolsa. Não falavam, simplesmente falavam deles, apresentavam, abraçavam, chamou a dona de casa que perdeu direito, chamou trabalhador, e foi chamando assim, foi se juntando uma massa de povo em torno dela, que representava os direitos que ela garantiu no governo dela e que foram perdidos. Né? Foi tudo azul e branco, ela vestida de branco, com xale branco, sobrevoando ao vento, assim, muito bonito.
Azul clarinho, né? Das cores da bandeira, né?
Muito bonita a aparição. Ela com um palanque aberto, assim, no meio do estádio, e todo mundo em volta dela. Ela não falaram outros dirigentes, foi ela, basicamente, lançando a frente opositora. Que são três senadores, ela certamente vai ser eleita, agora ela quer ser eleita com a primeira votação, né, com a votação mais alta. Certamente ela vai disputar com o partido do Macri, né, Cambiemos, que o Macri está desgastado, mas eu tenho a governadora Vidal, jovem governadora, que também tem um certo desgaste, mas que tem uma presença forte. Não vai ser candidata, então a Cristina tem a vantagem de que ela não vai concorrer com pessoas fortes, né, com estruturas, e ela tem aquela coisa de ser muito amada e muito odiada, né, forjando uma rejeição muito forte dela. Mas deixa chamar atenção numa coisa. O Clarim, que é o jornal de oposição mais forte, mais brutal a ela, transmitiu na sua página integralmente o comício da Cristina.
Estavam sem atentos, né?
Sem comentário nenhum, deixando ela falar o tempo todo. Quer dizer, olha só a diferença. Imagine se o UOL vai transmitir um comício do Lula.
Olha só.
E talvez até nem dê a notícia da existência. Então, todo mundo pode dar importância do comício dela, mas dá também uma dimensão de pluralismo que aqui não existe de jeito nenhum.
Claro que... Diga.
Não, diga.
Não, até os opositores querem saber o que ela fala, né?
Poderiam assistir, assistir pela página 12, por outras coisas.
Sim.
Mas, quer dizer, o Clarim, que tem enorme audiência, é a grande chamada, ficou chamando que ia transmitir, e transmitiu na página deles o tempo todo, integralmente, sem fazer comentário próprio nenhum, sem interromper nada, todo o comício da Cristina.
Perfeito, quer dizer, os internautas também, né, ficaram ligados,
um pouco mais de pluralismo lá na Argentina do que na imprensa. brasileira.
Sem dúvida, né? No caso, a nova aliança partidária, a Unidade Cidadã, é isso, né?
É a Unidade Cidadã. Uhum. E que ela, havia uma discussão sobre se deviam ter uma unidade mais ampla ou menos ampla.
Sim.
Mas o Randazzo não abria mão de disputar com ela a Convenção Interna de Justicialismo. Então, ela deu de presente a sigla, mas preferiu afirmar esse é um movimento kirchnerista, propriamente dito. Né?
Perfeito. Bom, vamos para a Colômbia. Emir, lá também tem a judicialização da política?
Pois é, um ex-prefeito, Gustavo Petro, foi o último dirigente do velho movimento M19, um movimento de guerrilha urbana, de qual a direção toda foi morta, foi um bom prefeito da capital, e se faz um processo escandaloso contra ele. Da mesma maneira, no caso da Cristina, alguns dos processos dela são sobre a política cambiária dela. Em relação ao Lula, em relação à promoção de interesse de empresas brasileiras no exterior, quer dizer, políticas de governo que eles querem criminalizar. No caso do Petros, é uma política de tarifas urbanas, não é nem subsídio, mas de baratear, fazendo tarifas diferenciadas para setores diferentes da população em relação ao transporte. Aí criminalizam ele, botaram uma multa de 80 milhões de dólares, querem colocar uma outra de 200 milhões de dólares, e tentar tirá-lo da disputa presidencial. Ele é o grande candidato da esquerda, está em segundo lugar atrás do candidato do Uribe. O Uribe está numa campanha dentro da Colômbia, especialmente no exterior, agora está na Espanha, uma duríssima campanha contra os acordos de paz, contra o Santos, e lançando seu candidato. Ele é um político de muito prestígio ainda. Então, o grande concorrente é exatamente o Gustavo Petros, que agora tem um processo escandaloso contra ele. Você pode estar de acordo ou não, mas considerando que haveria perdas para as finanças públicas de uma política diferenciada de tarifas para o transporte urbano, estão tentando inviabilizar a candidatura dele. Caso da Cristina, caso do Lula, quer dizer, o judiciário, achando que tem direito e avaliando políticas de governo, desqualificar candidatos que o povo tem direito de decidir sobre ele. Aí a coisa, a situação em que a gente entra a partir de agora, né? Porque a partir de agora o juiz Moro está em condições jurídicas já de se pronunciar sobre o processo do Lula. E as pesquisas demonstram, todo mundo sabe, que foi conduzida como um processo político, não como um processo jurídico. Né?
Sim.
Então é possível que aqui também saia uma primeira condenação ao Lula, apesar do prestígio extraordinário, mais de 40% do eleitorado que ele tem. Né?
Sem dúvida. Agora, Emir, vamos voar para Honduras? A oposição se unifica lá?
Vamos lembrar que foi Honduras que começou essa modalidade de golpe branco.
Foi. Mas não é o Zelaya?
Em 2009, o Zelaya foi derrubado escandalosamente, pego de pijama na sua casa, levado para Costa Rica, etc. Tal, e foi a Hillary Clinton que comandou esse processo. Bom, posteriormente teve eleições, a mulher dele foi candidata algumas vezes, não ganhou. O presidente atual, o Juan Orlando Hernández, é candidato à reeleição. A mulher do Zelaya era candidata de novo, mas se conseguiu um jornalista de oposição, Salvador Nasralla, de muito prestígio, conseguiu unificar a oposição. Os candidatos foram retirados, ele é o candidato importante de unidade da oposição na eleição de novembro contra o Hernández. Então, pela primeira vez, existe uma possibilidade de derrota da direita desde o golpe de 2009. Então, a eleição de Honduras é importante, pelo que eu falei de relação ao golpe branco, e em relação à unificação da oposição. A Xiomara Castro, é uma das vice, são duas vice-presidentes, e um outro candidato também num partido democrático de oposição, é outro candidato a vice-presidente. Então, vai ser uma eleição mais concorrida, que tem que o partido do governo tem toda a estrutura de governo, mas tem uma polarização de oposição forte. Ontem, um novo dirigente de oposição, mais um dirigente de oposição, líder de direitos humanos, candidato a parlamentar, foi morto no interior de Honduras. Né? É uma quantidade de jornalistas e dirigentes políticos de oposição mortos, já cerca de 70 nos últimos anos em Honduras. Vai ser uma campanha selvagem também, porque o governo vai ter risco de ser derrotado.
Tá certo, muito boa análise. Tá certo, Emir, muito obrigada, né, por você participar aqui do programa. Um abração para você.
Um abração.
Até mais. Falamos aqui com Emir Sader, cientista político e sociólogo.